Ana Vilela, muito bem acompanhada com David Carreira neste Trem-Bala. Estava prometido, já temos ligação. Professor António Batelanjo, bom dia.
Muito bom dia, Maria João e todo o auditório.
Como é que se está aí por Moçambique?
Com muito, muito calor. Temos tido temperatura de 1 grau, que é muito, para as condições. Tentámos fazer, peço desculpa a todo o auditório e a Maria João, tentámos fazer a emissão de uma escola, da escola da Matola, onde estávamos a realizar uma ação de divulgação de ciência, mas ficámos sem energia e não conseguimos ligar, não tínhamos internet, não conseguimos estabelecer essa ligação.
Um mundo de grandes contrastes, não é, professor? Como é que você internamente lida com isso? Como é que fica?
Bem, não há energia, vai haver, espera-se um pouco. Não se conseguiu fazer o programa, há coisas que realmente não se fazem, não se conseguiu fazer o programa, faz-se hoje, quer dizer, é uma vida muito, 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 muito diferente, porque as condições são muito diferentes.
É verdade.
Aliás, eu hoje queria-vos falar da cidade de Maputo, que faz no domingo, 132 anos, e é uma cidade lindíssima, para quem não teve a oportunidade nunca de vir a Maputo. E já que falamos de Moçambique, eu reparei que nós começámos a falar de Moçambique sem nunca ter apresentado Moçambique em todo o seu
contexto,
seus,
né?
Números e o seu contexto. Exatamente.
E é o que vai fazer hoje, professor?
Era.
Então vamos.
Queria falar um bocadinho de Moçambique a propósito da educação, obviamente, que é aquilo que a mim mais me preocupa, e também falar nesta questão da caracterização de Moçambique. Moçambique é um país que faz parte da África subsaariana. Fala-se português em Moçambique, temos 21 línguas, das quais uma dessas línguas é o português, que é a língua de união, é a língua ou língua oficial, digamos assim, do país. Mas temos mais 20 línguas que são faladas e que são línguas mesmo, e que são faladas regionalmente. É uma cidade, desculpa, é um país banhado pelo Índico, uma extensa costa, nomeadamente 2.600 km de costa, e temos uma população com características muito interessantes. Temos entre os 0 e os 14 anos, temos 44% da população. Está entre esta faixa de 0 aos 14. Depois temos as populações do grupo de idosos de 65 e mais anos, representam apenas 3,1% da população. Aquilo que nós chamamos o grupo de potencialmente ativos, ou seja, adultos, está entre 15 e 64 anos, E são 52% da população. Portanto, temos uma população muito jovem, uma população com um pendor de muito jovem, muito essencialmente a trabalhar no campo, numa agricultura de autossubsistência. Temos uma população empregada que ronda 1 milhão e 200 mil pessoas, e que se reparte entre o setor público e o setor privado. Portanto, temos 500 mil pessoas no setor público, 500 mil pessoas no setor privado, à volta disso. E é esta a nossa situação aqui em Moçambique. Portanto, temos grandes desafios para a educação, porque temos 8 milhões de alunos no sistema de ensino.
É muito aluno, com muita vontade de aprender, não é? O professor que deu aulas na Europa e agora leciona em Moçambique, existe mais vontade de aprender aí ou é igual?
Existe aqui uma vontade enorme e os meus colegas que eu tive o privilégio de partilhar a companhia deles quando tínhamos o projeto Pensas da Universidade de Aveiro, do PEMAT e daqui do Ministério da Educação, partilham também esta minha opinião. Há aqui uma vontade enorme de saber. Aqui o saber, ir à escola, tirar o 12º ano, fazer uma licenciatura, separa as pessoas da pobreza e de poder ter uma vida melhor, com mais longevidade, com mais acesso a outro mundo que realmente a maioria da população infelizmente não tem, não é?
Falava há pouco da experiência de quarta-feira, uma experiência de ciências na escola. Não conseguimos estar em direto por falta de internet, mas se tivéssemos estado, o que é que íamos ouvir, professor?
Íamos ouvir uma professora, que vai cá estar noutros dias, e um conjunto de alunos a falar, para explicar-vos e obviamente a mostrar-vos na rádio como é que é a vida deles, como é que é a vida de uma escola. Uma escola que tem 9 mil alunos. É uma escola muito grande, é das maiores que nós temos em Maputo, província. E é uma das escolas muito, muito interessantes. É uma escola secundária. E tem, como eu já disse, 9 mil alunos. Portanto, é uma escola muito, muito cheia, muito viva, com muitos alunos interessantes e muitos alunos interessados. E tivemos, durante 2 horas, numa sala com 300 alunos, a falar sobre ciência e a falar a propósito dos programas que nós desenvolvemos na Ossuela, sobre ciência e sobre a importância da ciência para o desenvolvimento. Os alunos tiveram a fazer experiências, tiveram a mostrar aos outros alunos aquilo que tinham aprendido e que sabiam fazer. E que trabalharam connosco durante este ano todo. Portanto, estamos no final do ano, o nosso ano está a terminar, praticamente estamos em exames, só há exames, e então foi uma oportunidade excelente para fazer em simultâneo entre a Escola da Matola e a Escola Estrela Vermelha aqui na cidade de Maputo, aquilo que os alunos tiveram connosco no projeto da Ossuela, da EducaTV, tiveram ao longo do ano a fazer.
Eu estava aqui a ver se me lembrava de um filme verídico que vi recentemente que fala disso, entenda-se, da história de uma família à seca em África, não é? A fome e a morte, já sabemos. E o garoto, o júnior da família, esta é uma história verídica, não me lembro do nome, espero que venha, porque é um filme que vale a pena ver. Por conta de ter aprendido umas coisitas de ciência num jornais velhotes e numas revistas que encontrou numa dessas bibliotecas que felizmente ainda vão existindo, conseguiu salvar toda a aldeia da seca, desmontando a bicicleta do pai e conseguindo fazer, olha, eu nem sei explicar, mas sei que valeu a pena e salvou todo mundo, não é? É importante aprender.
É muito importante. Esse tipo de aquilo que a Maria João estava a falar, eu não me lembro o nome do filme, mas ele fez basicamente com as rodas da bicicleta.
Exatamente, que o pai deu-lhe uma tareia valente porque não queria dar-lhe a bicicleta, não é? E ele queria fazer o tal objeto com a bicicleta. Um filme extraordinário. Eu vou procurar e prometo, senhor ouvinte, que vamos partilhar consigo o nome do filme.
Sim, senhor, é um filme muito interessante. Mas estes casos multiplicam-se por aqui, em muitas situações. Aquilo que se chama, o que nós chamamos o empreendedorismo, e que agora está uma palavra muito em moda, falar de empreendedorismo aqui tem um significado muito, muito relevante, porque as pessoas acabam por ter que encontrar soluções para os seus problemas com aquilo que têm à mão. E isso torna as pessoas muito fortes, muito resilientes, muito capazes de pegar em objetos e dar-lhe outro uso, capazes de pegar em coisas que nós deitamos fora e dar-lhe outro uso. A começar nos brinquedos das crianças, que são interessantíssimos, quer dizer, com uns bocadinhos de arame e com tampas de garrafas fazem-se carrinhos e fazem-se corridas de carrinhos, até à utilização, como eu vi nesta escola onde estive agora, um sofá feito com garrafas de plástico, todas unidas e todas forradas, e tinha um sofá reciclando as garrafas de plástico. Portanto, há uma série de necessidades que são resolvidas aqui de outra maneira e muito numa base de encontrar soluções para os problemas que as pessoas enfrentam todos os dias e que estimulam muito a criatividade e estimulam muito a necessidade de resolver os problemas. Nós, por exemplo, no nosso trabalho temos um grupo de robótica, onde desenvolvemos robótica escolar com os nossos alunos, e eles de vez em quando trazem-nos robôs feitos por eles, carrinhos, aquele que andam e que fazem coisas e que eles tentam programar e tentam saber, e coisas muito artesanais, mas que revelam uma capacidade de imaginação muito grande.
Uhum. Se só agora se juntou a nós, bom dia, a conversa com o professor António Batelanjo, África Terra Nova. É sempre assim por norma, às quartas-feiras, nos últimos 15 dias, excepcionalmente às sextas. Professor, temos tantas coisas para falar consigo, já não vai ser hoje, certamente que o tempo é curto. Ainda assim, com o Natal à porta, o que é que nós podemos fazer para ajudar Moçambique?
Podem fazer aquilo que nós basicamente precisamos, é ajudar as instituições que aí estão e que trabalham com Moçambique. Elas são conhecidas, a Cruz Vermelha, a FAO, há uma série de instituições que têm aí projetos e que têm aqui projetos, desculpem, e que precisam da ajuda. Nomeadamente nas zonas afetadas por ciclones. Convém dizer que a zona da Beira e a zona de Nampula, que foi fortemente assolada pelos ciclones Idai e Kennedy, ainda está longe de estar recuperada. Há quem diga que vai demorar 10 anos, 15 anos a recuperar estas cidades, as casas das pessoas. As pessoas precisam de sementes para pôr na terra, as pessoas precisam de alguma alimentação, precisam de ser alimentadas até que as próximas colheitas venham, isto nas zonas afetadas. Maputo está debaixo de uma seca terrível, aqui não só Maputo, mas esta zona toda do sul está debaixo de uma seca muito grande. E os países aqui à volta, obviamente, também estão a sofrer com essa seca. Portanto, no Natal, se quiserem lembrar de Moçambique, têm muitas instituições que ajudam Moçambique e que trabalham cá todo o ano para minimizar o impacto destas catástrofes naturais, mas também de algumas situações que se tornam quase crónicas, como subnutrição, e isso prejudica imenso, por exemplo, a educação.
Claro, claro, está, não é? De estômago vazio é difícil fazer contas de matemática. Professor, é o fecho. Já falaremos da ONG da qual sabemos que faz parte, de todo o seu trabalho de voluntário, dos seus companheiros de equipa. Fica para outro dia, porque agora vamos à música. Hoje temos Mayra Andrade.
Temos Mayra Andrade para comemorar. Temos uma morna, podíamos ter, mas até sugiro à Maria João que encontre outras mornas. Eu escolhi Mayra Andrade porque é uma voz de quem eu gosto particularmente e de quem eu conheço, mas a Morna foi considerada património imaterial pela Unesco durante esta semana. Portanto, acho que é uma boa forma de comemorar esta passagem a património imaterial com música de Cabo Verde e com esta música particular de uma senhora que traduz bem aquilo que é Cabo Verde. Cabo Verde tem tantos habitantes fora de portas como dentro de portas. Ou seja, acho que tem mais na diáspora. Mar Andrade nasce em Cuba, cresceu no Senegal, em Angola, esteve na Alemanha, viveu em Cabo Verde e agora está em Paris. Passa também alguns tempos em Portugal, mas radicou-se em Paris, onde trabalha e onde escreve. Mas é uma mulher do mundo e é uma mulher que vai passando por aí. Portanto, entre comemorar a Morna como património imaterial da Unesco, comemorar o 10 de novembro com os 127 anos da cidade de Maputo, antiga Lourenço Marques, acho que fechamos muito bem.
Então vamos a isso com Mara Andrade. Professor, muito obrigada. Bom fim de semana.
Até quarta-feira, Maria João. Muito obrigado, sim. Deus. Bom fim de semana.